E o café da manhã desta terça-feira, dia 16, voltei a tomar café novamente com meu grande amigo, Dr. Silon Tadeu de Freitas Lima, que, né, temos nos encontrado em muitas tertúlias aí, né, com ele, inclusive no último final de semana, né, sem ser neste sábado, no outro, dia 6, tivemos aí naquela grande festa do seu aniversário, dos seus 70 anos aí. Dr. Silon aí, né, também... Como ele me falou a primeira vez que a gente debateu um papo com ele aí, que nós precisávamos de uma semana, né? Para lá botar todas as conversas em dia. Não é fácil. Mas para isso o Dr. Silon está escrevendo um livro, inclusive, né? Depois mais ele vai contar para nós sobre esse livro. Silon, muito bom dia.
Bom dia, Tamiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Da nossa Rádio Cacique, da tua Rádio Cacique. Essa emissora aqui nasceu um ano antes do que eu. Certo, para anunciar meu nascimento. Naquela época, anunciava através da rádio o nascimento das pessoas, participava o nascimento das pessoas.
Ainda tinha aquela frase, na pia batismal, receberá o nome de fulano.
Exatamente, exatamente. Então, eu tenho, assim, uma grande... um respeito pela nossa rádio. Além de informou quando eu vim a esse mundo, nos informa todo dia sobre o que acontece na nossos países, no nosso município, na nossa localidade. Enfim, é um meio de comunicação que a gente tem que respeitar aqui. E já são 71 anos, né?
71.
Eu fiz 70, ela fez 71 agora. Estão correndo carreira aí.
E a pioneira da região nordeste do Rio Grande, né?
É, exatamente, né? Não é muito respeitada.
Naquele tempo não tinha rádio, nem em Vacaria, nem lugar nenhum, nem Sananduba, né?
É verdade, aqui eu me lembro de pessoas há muitos anos atrás que passavam por Lagoa, ficavam admirados pela rádio, a instalação, já no tempo que era lá em cima do salão...
Na Afonso Pena, né?
Na Afonso Pena também tenho lembranças lá.
Tem vários pontos que ela teve, né?
Isso. Eu era guri, vinha lá da encruzilhada, vinha no dentista Dr. Breno Schiller, aqui no centro da Lagoa Vermelha, e tinha a rádio do lado ali. Eu ficava espantado com um negócio que falava ali e saía lá no interior. Lá. E eu era encarregado na época lá no sítio, por incrível que pareça, as coisas, a evolução das épocas, mas que a gente guarda na memória. Nós tínhamos um catavento.
O catavento.
Né? Para carregar a bateria. Então eu era encarregado, quando dava vento, largava o catavento para carregar a bateria. E tinha uma trava lá embaixo. Aí quando o vento era demais, eu tinha que ir lá travar o catavento para não acontecer de arrancada lá pouco lá de cima.
Quantos dias levava para carregar uma bateria?
Mas dava mais de um dia para carregar bem ela.
Tinha que ter vento.
Tinha que ter vento, senão não carregava, né? E, então são coisas que a gente guarda da memória. E aí nunca esqueço, a bateria era reservada para assistir dois programas. Primeiro o Repórter Esso, que o pai escutava.
As rádios da capital do estado.
É. E a outra era o Grande Rodeio Coringa. Eu me lembro, até hoje tenho na viva a memória do Portela de Lavi, Luiz Menezes, o Gato Preto lá de Barro do Ribeiro, os trovadores e cantadores, aquilo enchia. E tinha muitos vizinhos na época que iam lá para assistir o Rodeio Coringa, escutar no rádio. Não tinha o rádio, né?
Não sei se você viu no meu rancho lá, tem uma flâmula que, do rodeio do ano de 1963, quando o Rodeio Coringa comemorou seu oitavo ano, me parece. Meu pai escreveu uma carta lá para o Darcy Fagundes e Luiz Menezes, lá, e eu recebi uma flâmula.
Exato. Então são coisas assim que a gente...
Nós acompanhávamos também.
Acompanhávamos e que bonito que a gente participou, né? Eu tenho... Esses dias me chamaram a atenção. A minha geração, a tua geração, nós somos uma pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, então nós viemos sob a influência daquelas situações, daqueles escândalos que existiam, daquelas bandidagens da época, né? E então nós fomos criados e moldados assim, com ensinamento dessas intempéries que aconteceu no mundo, através da guerra, o que era a guerra, etc. Depois conseguimos sobreviver isso aí e participamos por outras etapas na vida da gente. Veio a época da legalidade, veio a época da revolução, veio a época agora, esse novo sistema de governo, entrou alguns dos poderes representando um segmento da sociedade, não deram conta do riscado, agora já está outro segmento. Enfim, nós estamos vivenciando tudo isso aí numa faixa etária de 50, 60, 70 anos aí, é o meu caso.
É, mais ou menos. Silão, e aquela festa? Pessoal aí, né? Quem foi lá, né? Foi convidado. E não canso de falar, né? Churrasco de patrão. Me parece que foi o único criador do gado galoê aqui na região, é você, né?
Exatamente. Aqui eu queria fazer essa festa. Essa é uma festa que eu fiz para os outros, não é para mim. Aquela gratidão que eu tenho a todas as pessoas, meus amigos, minhas amigas, as pessoas de casa, a família, né? Que conviveram comigo, que participaram comigo nesse período de 70 anos de idade, que eu completei 70 anos de idade, eu devia ser gratidão. De um dia, o velhinho me deu essa oportunidade, eu, quando fiz meus 60 anos, estava par e ponto ali, né? Mas já fiz com receio que não ia fazer outra
vez. Ia chegar nos 70.
Exatamente. E como ele me deu esse crédito, essa oportunidade, digo, eu vou fazer uma festa agora para... como gratidão para as pessoas. Convidei muita gente, muitos não puderam participar, porque, você veja bem, eu já estou completando 70 anos. Muita gente está acima dos 70. Uns não vieram por causa de problema de saúde, dificuldade de locomoção, outros porque já tinham outros compromissos também, não puderam se fazer presente.
Tenho certeza que muita gente que você gostaria de convidar ficou de fora, porque não tem como, né?
Exatamente. Eu até quero pedir minhas excusas. Tem muita gente que eu sei que está sentindo comigo porque eu não convidei, mas não era possível. Se o velhinho me der mais uma chance aí, daqui 5, 10 anos, dali a pouco, eu convidei muitas pessoas mais na minha faixa etária. Porque essas pessoas, possivelmente, uns que eu convidei já não puderam vir por causa da idade. E muitos que convidei, compareceram, inclusive, e outros aí, certamente daqui 5, 10 anos, nem sei se eu estou vivo também. Mas se eu estiver vivo, esses mais novos aí que tenham paciência, daí eu vou convidar.
Você falou em faixa etária, mas tinha muitos bem mais adiantados que você, de 90 anos para cima, tinha bastante, né?
Exatamente. Tem muitas pessoas com 90 e poucos anos ali, 104 anos, seu João, foi o...
Seu João Preto.
Foi o xodó da nossa festa lá, e foi lá caminhando, me abraçar e participar da festa.
Seu Irineu Nero da Luz, o homem que patrocinou o primeiro disco do Zé Mendes, né, fez questão de vir da Esmeralda. É ele com seus 90 e tantos anos.
Pois é, seu Irineu é um outro cerne, outro símbolo que nós temos aqui na nossa região, né? Um homem envolvido com a sociedade, com os meios, ele está participando sempre, colaborando, ajudando. Nós tivemos ali também o seu Alceu, João Alceu Goulart, lá da Esmeralda.
Também.
Grande inventor da continuidade do tradicionalismo da Esmeralda. É uma pessoa, assim, fantástica.
Seus colegas do seminário.
Meus colegas que vieram lá das missões, vieram muitos ali e outros que não puderam vir por uma circunstância e outra. Caiu uma data que tinha muita coisa. Meus colegas da faculdade...
Da faculdade de Direito.
Vieram alguma outra, grande parte não pôde vir, que estavam entusiastas, viviam me cobrando. Quando é que vamos comer uma carne em Lagoa Vermelha e tal? E aí, por coincidência, uma filha de um colega meu passou no concurso do Ministério Público e tomou posse na sexta-feira. Então, consequentemente, eu tenho 4, 5 juízes da minha turma, tenho promotores, tenho pessoas ligadas ao judiciário, pessoal da justiça.
Estão extraviados pelo Rio Grande, pelo Brasil lá fora, né?
Então, mas não estariam vindo aqui na minha e tiveram que ir lá em decorrência da posse dessa moça ali, a Fernanda. Então, mas fiquei feliz porque, mais ou menos, eu acho que saiu a contenda.
A contenda do povo, né?
Vendemos a nossa propaganda lá do gado galoê, que a gente sempre afirmava, mas tem que provar. Tudo que é coisa é a questão, é a prova, né? Então, acho que o pessoal que foi lá, degustou o nosso churrasco aqui na capital nacional do churrasco, nós não podíamos fazer fiasco de jeito nenhum, né?
Onde é que é as raízes desse gado galoê?
Esse é oriundo da Escócia. Da Escócia, né? Aqui tem um criador grande em Rosário do Sul, seu Pedro Paulo Gonçalves.
É de lá que você trouxe a...
Eu venho aqui através do seu Rui Barreto. O Rui Barreto trouxe aqui em 89, trouxe um gado lá, veio umas vacas e eu comprei para invernar. Nasceu os terneiros e comecei. Depois comprei umas novilhas e fui criando. E tenho adquirido, de vez em quando vou lá na fronteira, lá no seu Pedro Paulo, já comprei touros dele lá, que é o que eu estou dando seguimento ali.
A maioria do teu gado lá, praticamente 100%, é dessa raça, galoeira.
Eu tenho feito o seguinte, as matrizes são... Tinha Devo, tinha o Nilo, tem o Mocho Preto lá. E, então eu aproveito que eu tenho os touro pedigree, e ponho nas vacas e aí tiro a terneirada para não... Não posso botar o touro nas mesmas terneiras. Então eu vendo as terneiras e os bois vão continuando, porque a gente, a propriedade da gente também não é grande. E a gente não tem aquela perfil de ficar segurando 2, 3 anos aí.
É uma pelagem diferenciada, né, senão é, dá a impressão que está com um pelego em cima, né? É um pelego branco, né? Que é um gado vermelho, outros pretos, mas tem aquele pelego branco no meio.
É, a característica deles é aquela faixa branca, né? Em roda toda do corpo, é predominante aquela. Em beleza de gado não tem, mas a gente não vai criar gado só por uma beleza. Hoje eu já posso...
Qualidade.
É, hoje eu tenho o que dizer para as pessoas e afirmar e provar. Está aprovado.
Está aprovado. Aquelas 700 pessoas que foram no seu aniversário, né? Assinaram embaixo.
Marmoreio do gado, a precocidade, a rusticidade... Ela é muito mais dócil, é meio ligeirinho, mas é mais dócil do que o Mocho Preto, do que o Erfo, do Charolês. Então é um gado que mais fácil da gente trabalhar com ele, manejar ele, e um gado muito rústico. O terneirinho nasceu ali, a vaca lambeu, dali a pouco ele está correndo do lado dela.
Silão, você me parece que está planejando escrever um livro.
Exatamente, nós agora vamos aproveitar inclusive alguma coisa dessa festa.
Festa do aniversário.
Exatamente, para incluir no livro.
Aquelas mensagens que o pessoal colocaram no convite.
Exatamente. Mas antes de escrever o livro, eu quero ver se faço uma festa aí mais para o pessoal aí. E dali a pouco, se tiver concluído, para lançar o livro. Mas eu tenho uma coisa que eu não posso me esquecer aqui, deixar de agradecer ao pessoal que proporcionou a realização da festa. Começando pelo Adélis e a sua equipe.
O homem do churrasco.
É, que carneou, que assaram, que se dedicaram à sua esposa, a Eloy, que fez uma salada também de mandioca, maionese de mandioca. Eu trouxe o agrião crioulo lá do meu sítio.
Também crioulo.
E os boi crioulo, então foi sucesso, né? Ao Joel, com a equipe dele, que também serviram, né, nas condições ali, o pessoal saiu satisfeito. Até teve gente que me disse, nunca tinha ido num churrasco assim, que às vezes você vai no churrasco e fica esperando.
Ali, uma gente... organização acima de tudo.
Exatamente. A Associação dos Gaiteiros, né, que abrilhantaram aquilo lá, a fábrica de gaiteiros que tocaram, gurizada, saíram, o pessoal saiu encantado com a
coisa linda, né?
Tocando, né?
E... Diego Granza é o professor.
Exatamente. Até um abraço a eles ali. E o Zanello também, que serviu a contento, eu não vi, afinal de contas. E o pessoal dançou e os nossos trovador, que compareceram lá espontaneamente, todo mundo no amor, como se diz aí, sem ônus nenhum para a gente lá. E realizamos a festa e ficamos felizes, satisfeitos aí, porque pudemos fazer esse encontro das pessoas, proporcionar esse encontro para as pessoas vierem ali, comer, se divertir. Ah, a igreja. Eu não sou de chorar, mas olha, fui umas 2, 3 vezes aos lágrimas lá na igreja. Lá.
Liderada pelo padre Luiz Primachique?
Primachique lá me fez uma saudação, uma colocação lá, é emocionante. O Raimundo, meu ex-colega de lá na Encruzilhada, que nós estudava, a Andréia Pellegrini, que foi a cerimonial lá.
Foi nossa colega.
E a equipe lá, o Ivo Machello, o professor, enfim... Não vou citar todos ali, porque senão daqui a pouco eu me esqueço de alguém ali. Os ministros, o seu... ali dos Pesamires, agora me fugiu a ideia.
Ah, o Nathalie Borilli?
Nathalie, o senhor Nathalie.
Dona Conceição?
Esposa, Conceição, o nosso presidente lá do salão lá. Tive a oportunidade e a alegria de receber a hóstia lá, comungar e receber das mãos dele.
O presidente, né?
O presidente do salão. Então, quero deixar esse abraço a todas as pessoas, e especialmente as pessoas que compareceram, que atenderam ao nosso convite, foram lá, e as mensagens. Alguns que não mandaram a mensagem, não trouxeram, tem tempo ainda.
Está em tempo ainda de escrever.
É, no convite eu mencionei ali um espaço para a pessoa contar algum fato pitoresco meu, em relação a eles, enfim, alguma coisa minha, né? Tem uns fatos, eu não terminei de ler ainda, porque é uma Babilônia, não tive tempo nem de abrir os presentes. Então eu tenho lido lá, mas já tem uns que eu li ali e apartei do lado, assim, porque até emociona a gente. Tem fatos que eles que eles citam ali, que eu nem me lembrava mais, e outros que nem sei se aconteceu, mas eles contaram. Mas tudo é válido, né?
Obrigado, meu amigo Silon Lima, né? Doutor Silon aí, com uma história belíssima, né? E vamos conversar muito mais, com certeza, em outras oportunidades também aqui, nos café aí, da manhã, na programação da tua Rádio Cacique. Para o café da manhã, Altamir Souza.